alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
A fibrose cística atinge milhares de pessoas em todo o mundo. É uma doença genética grave, mais comum na infância. No Brasil, estimativas do Ministério da Saúde apontam que uma em cada 25 pessoas carregam o gene da doença. Este fato é compatível com a frequência observada de aproximadamente um em cada 2.500 recém-nascidos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa nesta edição com a diretora social da Associação Sul Mato Grossense de Fibrose Cística, responsável por atender pacientes diagnosticados com a doença, Neia Silva, e com a assistente social do Centro de Referência para o Tratamento de Fibrose Cística, Juliana Lupion. Olá, Juliana. Olá, Neia. É um prazer receber vocês aqui na Rádio Alemes.
Nós que agradecemos, muito obrigada por estar dando essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o Setembro Roxo.
Setembro Roxo que marca aí a conscientização da fibrose cística, né, Juliana? Você que acompanha aí a realidade desses pacientes.
Isso mesmo, Regiane. Olá a todos. Estamos aqui muito felizes pelo convite. Obrigada.
Vamos começar aí nosso bate-papo com a Neia, que já esteve aqui com a gente o ano passado, durante o Setembro Roxo, falando das ações de conscientização da população e também um pouquinho mais sobre essa doença que é pouco conhecida na nossa sociedade. Neia, conta pra gente como que ela pode ser diagnosticada, você que acompanha essa realidade, que tem um filho, né, com fibrose cística e presencia diariamente essa realidade de um paciente com essa doença.
É super importante estar frisando a triagem neonatal, certo? O diagnóstico da fibrose cística, ela é feita através da triagem neonatal, feita no Instituto IPEDIA-PAI, onde é feito o levantamento de todos os pacientes que são diagnosticados através do teste do pezinho. Por isso que é importante o teste do pezinho, porque lá detecta não só a fibrose cística, mas outros tipos de doenças, né, geneticamente. A partir do momento que passa o período desse tempo do teste do pezinho, pode ser feito o teste do suor, né? Faz a dosagem, faz a coleta do cloreto de sódio e quando há alteração nesse teste do suor, aí sim é feito um teste genético. Para quê? Porque a fibrose cística ela tem mais de 500 mutações diferentes e existe entre elas uma mutação mais comum dentre todas, que é a Delta F508. Justamente que essa mutação fez com que houvesse, depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, um medicamento incorporado diretamente pelo SUS para esses pacientes que têm pelo menos um alelo com essa mutação específica da Delta F508.
Gostaria que você falasse pra gente, Neia, que essa doença é muito conhecida como a do beijo salgado, né? Que é mais conhecida na nossa sociedade por conta dessa questão do suor. Que não é, foi até legal você dizer que não é só o teste do pezinho que detecta essa doença. Porque muitas vezes o recém-nascido ainda é difícil de detectar ali essa doença e depois num outro teste que é feito que aparece.
Isso. O que acontece? Antigamente, quando não tinha o diagnóstico precoce, muitas das vezes, por que ela é conhecida como um beijo salgado? Muitas das vezes, as mães, né, as pessoas beijavam esses pacientes que têm fibrose cística e sentiam o beijo mais salgado do que o normal. E muitas das vezes tinha até sais, pedrinhas de sais na testa, porque eles produzem, eles soltam muito esse suor salgado, né? E aí o que acontecia? Essas crianças que nem atingiu a fase escolar, elas morriam precocemente devido a não ter o tratamento e o diagnóstico precoce, foi conhecido como beijo salgado. Mas ela também é conhecida como mucoviscidose. Por que mucoviscidose? Porque o muco ele é muito espesso, então eles não conseguem expelir essa secreção. Foi conhecida também como mucoviscidose.
Juliana, agora falando um pouquinho com você, você que é assistente social do Centro de Referência para o Tratamento de Fibrose Cística, acompanha a realidade dessas crianças. Conta um pouquinho pra gente como que é essa realidade hospitalidade, esse acolhimento. Existe toda uma forma, né, que o centro realiza um trabalho que a gente sabe que é especializado, é referência.
Isso mesmo. Nós temos uma equipe, né, formada por vários profissionais, os médicos, temos também psicólogo, fisioterapeuta, assistentes sociais, nutricionista, dos principais, assim, especialistas para acompanhar esses pacientes. E no IPED APAE nós temos toda uma rede de apoio de profissionais administrativos que também apoiam esses pacientes, farmacêuticos. E a princípio, quando nós temos, né, esta suspeita no teste do pezinho, nós temos um setor muito importante no IPED APAE, que é o setor de busca ativa, onde a nossa colega Priscila, assistente social, também, literalmente, ela faz a busca desta criança, a busca dessa família para as repetições. E a gente costuma dizer que o nosso trabalho é uma corrida contra o tempo, porque nós lutamos muito para que este diagnóstico chegue até esta família até 30 dias de vida. Temos casos que isso extrapola um pouquinho mais, né? Tendo essas duas confirmações na amostra do teste do pezinho, que a gente fala que é o sangue seco em papel filtro, daí ele parte para o teste do suor, como a Neia já comentou, que é o teste considerado padrão ouro. E a partir disto, esta criança já vem para o ambulatório para passar por todos nós. E a partir disto, inicia toda aí a sua rotina, né, de vida.
Então, o papel do assistente social é muito importante, porque ele participa ativamente dessa triagem?
Desde o princípio, o assistente social já está ali, né, para apoiar essa família, para acolher esta família na nossa instituição e buscar essa criança, né? E principalmente, assim, a nossa gratidão dos nossos gestores de compreenderem que essa demanda do IPED APAE, ela é agenda interna. Essas crianças, né, esses pacientes, eles não são regulados justamente por essa necessidade que nós temos da corrida contra o tempo, do mais rápido possível já estarmos ali iniciando o tratamento.
E aí é você que é lá a diretora social da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística. Qual que é a importância desse diagnóstico aí precoce, né? Esse trabalho tão importante que é feito lá na APAE, quando faz o teste do pezinho. Lembro que eu levei o meu filho para fazer o teste do pezinho na APAE. Como que é importante esse teste e também a realização de outros testes aí para detectar essa doença com diagnóstico precoce? É possível que a criança tenha mais chances de vida, ter uma qualidade de vida, de sobreviver? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
É interessante essa pergunta, porque hoje eu estou sentada aqui do lado da Juliane, que foi a primeira a entrar em contato comigo há quase 20 anos atrás. O meu filho, ele nasceu aqui em Campo Grande, não foi diagnosticado no teste do pezinho como fibrose cística, tinha dado um falso negativo, e devido a isso ele teve muitas intercorrências, muitas internações, inclusive uma sequela pulmonar. Ele já tem uma fibrose cística, né, uma fibrose no pulmão. E quando ele tinha mais ou menos um ano e meio, ele fez um teste chamado teste do suor, que na época não tinha nenhum padrão de como era feito esse teste. E esse teste tinha dado alterado. E a primeira pessoa que entrou em contato comigo foi a Ju. Então, assim, a nossa relação é de muitos anos, né? A partir do momento que meu filho foi diagnosticado com fibrose cística, eu tive que ir embora daqui do estado, porque na época não existia tratamento, não existia medicações para a fibrose cística. E se eu permanecer esse aqui, meu filho poderia vir a óbito. Então, eu fui para outro estado, Belém do Pará, fiz o tratamento, estabilizei. Quando eu voltei para Campo Grande, nós fomos atrás de outras famílias, e aí surgiu a associação em busca dos direitos e os tratamentos adequados para esses pacientes. Porque, como sabemos, a fibrose cística, ela é uma doença rara, mas ela é comum dentro da faixa infantil, né? Ela, das raras, ela é a mais comum. E com isso, a gente conseguiu conseguiu implantar aqui no nosso estado, né, com muita luta, um programa tripartite, onde estado, onde União Federal, Estado e Município trabalham em conjunto para o tratamento desses pacientes. Não só a equipe médica, como centro de referência, mas também todos os medicamentos, tanto de alto custo, quanto os medicamentos complementares.
E você disse do início de um medicamento, né, já é incluído no tratamento deles, que a gente sabe que tem toda uma liberação de medicamento. Muitas vezes a gente tem até que judicializar para conseguir esse tipo de medicamento. Hoje isso é mais tranquilo em relação à fibrose cística, né?
Foi interessante você fazer essa pergunta, porque justamente a nossa associação, ela está no NatJus para justamente diminuir essas judicializações, né? Para ver se a gente consegue fazer da melhor forma possível o tratamento mais adequado para esses pacientes. Foi incorporado a fibrose cística aos pacientes, às equipes. Brasil inteiro está em festa porque foi incorporado no SUS, do Ministério da Saúde, um medicamento chamado Trikafta. Esse medicamento, ele vai trabalhar diretamente no problema dessa mutação genética. É como se fosse, vamos falar bruscamente, um conserto genético. Isso não vai fazer com que haja a cura, porque a fibrose cística não tem cura no momento, mas existe o tratamento. E com um tratamento adequado, esses pacientes, ele acaba sendo cidadãos que fazem com que eles produzem para a sociedade, porque vai ter menos internações, vai ter menos gastos. Com esse medicamento novo, vai ser tratado diretamente o problema e a fibrose cística, a patologia em si, as intercorrências, vai estacionar, estabilizar. Então, por isso que é importante a adesão a esse tratamento. A família, ela tem que estar bem consciente que não é só ir lá no centro de referência, pegar os remédios e levar para casa. Eles têm que continuar o tratamento em casa, porque depois esse paciente, ele vai se tornar um adulto e tem que dar continuidade nesse tratamento.
Juliana, fala pra gente como é que essa busca ativa o assistente social, com certeza é ele que acompanha para que os pais continuem levando ali os seus filhos para fazer esse tratamento. Muitos acabam deixando de lado porque vê uma melhora ali no quadro, mas como a Neia disse, não tem cura. Como que é feito esse acompanhamento lá no centro de tratamento, de referência para o tratamento da fibrose cística? Vocês vão atrás desses pacientes? Quando deixa de ir, porque a gente sabe que existe toda semana, com certeza deve ser feito o acompanhamento deles. Como que é feito esse trabalho ativo de vocês?
Regiane, assim que essa criança recebe o diagnóstico, a busca ativa já passa para o setor de ambulatório, onde nós somos em duas assistentes sociais, assistente social que trabalha com a pediatria e eu que estou com a parte adulta. Então, a pediatria já faz esse agendamento e nisso nós já estamos em conexão com o setor de busca ativa, ele conosco, com os médicos, para a gente ver o dia adequado, né, sem riscos por causa das colonizações. E foi muito importante a Neia falar a respeito dos falsos negativos, porque como são muitas mutações genéticas, as crianças, elas podem herdar um tipo de mutação do pai e outro tipo de mutação da mãe. Então, às vezes, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer os falsos negativos, né, no teste do pezinho. Então, por isso, a importância mesmo desse trabalho de divulgação sobre os sintomas dessa doença, né? E ali, nós vamos trabalhando, desde o início, a questão da adesão. Isso é assim, um enfrentamento muito grande que nós temos por toda a vida deste paciente. Porque nós estamos ali com famílias, onde muitas vezes estão passando por um luto, né? Todos nós desejamos um filho perfeito, né? Entre aspas, todos nós queremos. E nisso, quando recebemos o diagnóstico de uma doença rara, então nós temos todo esse carinho para esse acolhimento desses pacientes. Temos a nossa colega psicóloga, a Cláudia, que faz um trabalho sensacional com essas famílias também, para trazê-los para essa conscientização. E principalmente que eles não estão sozinhos. Tem ali toda uma equipe que vai trabalhar com eles, eles e principalmente a associação, né? A associação que entra colocando experiência de vida. Então, né, melhor do que isso, a Neia colocar para eles toda a trajetória, a união de todos eles, para que consigam cada vez mais que os seus direitos sejam assistidos, né? E outra coisa também que eu gostaria de falar é o nosso agradecimento a toda a rede de apoio assistencial, a toda a rede primária, onde muitos hoje já estão capacitados, orientados quanto aos sintomas, né? Então encaminham esses pacientes.
Juliana, continuando falando dessa questão do trabalho de vocês, da assistência social, que faz essa busca ativa, que esse tratamento vai perdurar para sempre, né? Desde a fase ali de recém-nascido até a fase adulta.
Isso mesmo. E aí nós estamos ali, né, junto com a associação, para garantia dos direitos desses pacientes e também pelo agradecimento mesmo do apoio de toda a rede de saúde, de assistência social e demais órgãos, né, que têm hoje o conhecimento, a informação sobre a importância do diagnóstico precoce da fibrose cística e de todas as necessidades que esses pacientes têm, de seus suplementos alimentares, as medicações que são muito específicas, né, para esses pacientes, para que eles tenham acesso a tudo isso. Então, toda essa rede de apoio formada aí por equipes gigantescas, né, que vão dar o acesso a esses pacientes para tudo isso.
Neia, gostaria que você falasse para mim um pouquinho dessa realidade dessas pessoas com fibrose cística. Você que acompanha, né, diretamente essa realidade, como que é? É possível ter uma vida praticamente, a gente não diz totalmente normal, mas praticamente normal, assim, no seu dia a dia, a pessoa trabalhar, seguir uma vida com trabalho, com estudos, como que é essa realidade?
Esse paciente, ele consegue sim ter uma vida normal, só que com algumas limitações, né? Muitas das vezes esse paciente, ele precisa de um período de internação para fazer medicações intravenosas e isso acaba afetando suas atividades durante o dia a dia. Então, eles às vezes acontece de ter alguns problemas nesse sentido, né? A inclusão dentro do mercado de trabalho, a continuidade na vida escolar, né? Hoje o meu filho vai fazer 19 anos, está fazendo 2 faculdades, ele está se formando aí para ser um profissional na área de tecnologia da informação e eu busco para ele esse conhecimento e andar com as próprias pernas, porque nem sempre eu vou estar junto com ele. Então, o importante é fazer com que esse paciente se conscientize que o tratamento é em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. Por quê? Porque sem o tratamento adequado, esse paciente não tem uma qualidade de vida e ele não consegue depois caminhar no seu dia a dia, né? Conforme o mercado de trabalho, conforme as nossas necessidades. E é importante estar falando isso daí, porque a Juliane comentou uma situação em relação às redes primárias, né? Nós estamos aí fazendo um trabalho de base dentro das unidades básicas de saúde para que aquele paciente que está naquela região tenha um atendimento adequado e que todos tenham conhecimento da fibrose cística, porque eu quero deixar claro aqui, caros ouvintes, quero deixar claro aqui para vocês ficarem atentos aos sintomas da fibrose cística, porque ela é como se fosse um quebra-cabeça. Existe os sintomas: tosse crônica, pneumonia de repetição, diarreia, o suor mais salgado do que o normal, dificuldade de ganhar peso, dificuldade de ganhar estatura, os pólipos nasais, que são aquelas carnes crescidas nas narinas que faz com que esse paciente tenha dificuldade da respiração, das secreções. Então, tudo isso é importante. Às vezes, o médico que está lá na base, ele atende o sintoma do paciente e não a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença rara que poucos conhecem. Então, por isso que é importante esses meios de comunicação, essa situação num todo, para a gente poder levar à população, de fato, que existe uma doença que tem tratamento, apesar de não ter cura, mas tem tratamento.
E a pessoa pode levar aí, como seu filho, uma vida praticamente normal. Olha, estudante, tecnologia da informação, uma das profissões mais requisitadas no mercado de trabalho. A gente tem concursos públicos que destinam vagas específicas para pessoas portadoras de doenças, como a fibrose cística, entendeu? Então, assim, são capacidades que ele pode exercer no mercado de trabalho. Ele tem a sua garantia garantia no mercado de trabalho, né, Neia?
Sim, sim. E eu faço com que ele se conscientize com isso. Não só ele. E eu tento conversar com todas as mães quando nós fazemos as reuniões. Eu tento colocar isso prol desse atendimento para as mães, para os pais, porque eles ficam muito preocupados mesmo no amanhã desse paciente, de como é que ele que vai enfrentar esse mercado de trabalho. Agora, com o tratamento adequado que nós estamos tendo aqui no centro de referência, esses pacientes que eram da equipe de pediatria estão indo para a fase adulta. Então, muitos deles estão entrando no mercado de trabalho agora e eles precisam realmente ter essa conscientização, não só eles, mas também as autoridades públicas, para poder ter um pouquinho mais de, né, de empatia com esses pacientes, que a gente precisa ter esse cuidado.
Com certeza. Eu gostaria de falar com você, Juliana, a importância da gente ter mães como a Neia. Isso. E gostaria que você desse seu recado para essas mães, porque a Neia é uma inspiração para muitas mães que têm aí seus filhos não só com fibrose cística, mas outras doenças raras, que é possível que elas sobrevivam e tenham aí praticamente uma vida normal, tenham uma família, pode ter filhos também. Então, assim, gostaria de que você deixasse esse recado para essas mães, você que acompanha o dia a dia dessas crianças.
Isso mesmo, Regiane. Olha, inclusive, tem um Instituto Brasileiro de Fibrose Cística, que é Unidos pela Vida, que eles têm uma frase muito significativa, que é de uma motivação muito grande para todas essas famílias, né, de crianças raras, que eles dizem assim: a fibrose cística é parte do que somos e não o limite do que podemos ser. Então, assim, quem é que determina os nossos limites, né? Ninguém determina os nossos limites. Então, essas crianças, elas podem seguir em frente com as suas vidas, com o trabalho, como a Neia falou, e nós estamos ali para ajudá-los, para conscientizá-los, porque a rotina de tratamento deles, para muitos pacientes, é uma rotina muito extenuante. Foi importante demais a Neia colocar sobre as questões respiratórias, a deficiência pancreática que essas crianças, né, que esses pacientes têm também, que eles têm que tomar em todas as suas refeições as enzimas pancreáticas. Então, muitos deles, eles têm dificuldades de ganho de peso e isso interfere no bom desenvolvimento deles. Então, eles podem ter um cansaço crônico. E a partir disto, nas evoluções medicamentosas, a gente tem acompanhado o quanto isso tem interferido diretamente, positivamente, na evolução deles. Temos pacientes que estão relatando para nós, pacientes adultos, né, que foram diagnosticados agora, com seus 14 anos. Temos história de um paciente que foi diagnosticado com 33 anos de vida.
Nossa, eu até iria perguntar se era possível mesmo as pessoas serem diagnosticadas já na fase adulta da vida.
Sim, isto mesmo, porque foi como até a Neia colocou, né, que muitos desses pacientes sempre foram tratadas os sintomas da doença, né, e nunca se investigou a causa. Então, hoje, com todo o conhecimento, com todo o processo de informação que existe, né, a respeito da fibrose cística, muitos encaminhamentos estão sendo feitos para nós. Então, os médicos já estão, suspeitou de fibrose cística, já encaminha para o teste do suor. E nisto, esses pacientes estão seguindo suas vidas normalmente, e a chegada desta medicação, como eu estava dizendo, né, os pacientes têm relatado para nós. Pacientes muito sofridos, muito comprometidos na questão pulmonar, respiratória, e eles estão dizendo para a gente: eu já consigo dormir de barriga para cima. E assim, a gente não sabe o que significa isso, né? Tô conseguindo dormir de barriga para cima. Outro dia um paciente falou: eu tinha uma pressão constante no meu peito, hoje eu já não tenho mais. Então, esses relatos que eles trazem para a gente nos trazem uma emoção muito grande, e nós vibramos com eles diariamente, né, por esses ganhos. E vemos aí os avanços tecnológicos, científicos dessas medicações, que já estão também incorporando outros tipos de mutações, outros tipos que vão poder também acessar a essas medicações.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Alemes, no programa Vida Saudável, com a diretora social da Associação Sul Mato Grossense de Fibrose Cística, Neia Silva, e também com o assistente social do Centro de Referência para o Tratamento de Fibrose Cística, Juliana Lupion, assistente social. E Neia, quanto quantas pessoas hoje a associação ela atende? Como que é feito esse trabalho de busca ativa dessas pessoas? Como que está o trabalho hoje da associação?
Bom, se eu estiver enganada, a Juliane pode me ajudar aí, mas nós temos em torno de 50 pacientes a nível estadual, em 22 municípios, sendo 17 em Campo Grande e o restante em outros municípios. Pelo menos um desses municípios, desses 22, tem pelo menos um paciente com fibrose cística. Se você quiser, Juliane, complementar, porque eu não tenho esses dados concretos, mas você fica à vontade.
Com certeza. A Juliana que acompanha aí diretamente esses pacientes, né?
Sim.
Juliana, é muita gente aqui na capital que procura lá o centro de referência?
Sim, esses pacientes, todos com diagnóstico, fazem um acompanhamento conosco periódico. Normalmente, os retornos são a cada 3 meses, já pré-agendados. A gente costuma dizer que a fibrose cística é a menina dos nossos olhos, né? Então, nós temos aí esse monitoramento de presenças nas consultas. Pacientes até 1 ano de vida, os retornos são mensais, porque é muito importante acompanhar de perto esse crescimento das crianças, ganho de peso e vários outros fatores, né, que influenciam também para essa presença deles mensalmente conosco. Mas assim, normalmente é a cada 3 meses, tudo vai depender da gravidade, né, que cada paciente apresenta. E os municípios do interior, esses pacientes vêm para atendimento conosco por auxílio de suas secretarias de saúde, que é o que a gente chama de TFD, transporte fora de domicílio. Então tem aí toda essa rede de assistência à saúde para auxiliar essas famílias gratuitamente, né? Assim como as medicações que eles recebem, que em parceria com o nosso estado, né, Neia? Uma luta da associação que incorporou a farmácia da fibrose cística, né? Recurso estadual. Então nós temos ali no IPEDAPAE a farmácia da fibrose cística com muitas medicações em seu elenco e também com suplementos alimentares. Então várias necessidades que os pacientes têm, antibióticos orais, inalatórios, vitaminas também mais específicas para eles. Então ali é um rol, né, de suplementos, de todas essas necessidades que eles têm na farmácia da fibrose cística com essa parceria com a Secretaria de Saúde do Estado.
Neia, qual a importância do apoio do poder público para os pacientes de fibrose cística e principalmente para a associação que faz esse monitoramento, essa triagem?
É muito importante esse reconhecimento, né, essa conscientização do poder público em buscar essa melhoria para o tratamento, continuar o programa, porque esse programa ele é essencial, ele é um fator de águas entre vida e morte. O paciente bem atendido, o paciente bem tratado, ele faz com que ele tenha uma vida normal e seja um cidadão para dentro do Estado e faz com que ele contribua com uma forma de não ficar doente o tempo todo. Então, assim, a associação, a nossa associação, a Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, não recebemos, né, verba parlamentar, não recebemos apoio de nenhuma instituição, é tudo recorrente da união dos pais, né? Muitas das vezes sai do nosso próprio bolso mesmo todas essas movimentações, porque infelizmente até o momento a gente não conseguiu esse apoio financeiro, né? Mas o nosso trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, porque todos os dias a gente tem que ficar se unindo, a gente tem que ficar indo atrás para poder fazer com que tenha essa conscientização. Nós somos muito atuantes nesse sentido, né, da busca dos direitos, porém nós também somos uma associação que presta a assistencial, porque quando falta alguma medicação, a associação ela faz um balanço para que esse paciente não fique sem a medicação, porque para o paciente não existe falta, porque se tem falta, tem quebra de um tratamento e esse paciente ele defina com muita facilidade, né? Ele cai com muita facilidade. Então é aí que a gente entra, por isso que é importante a gente estar sempre dentro desse sistema para a gente poder estar não só recebendo apoio, mas também apoiando.
Em nome da Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado, eu agradeço, Neia, pela sua participação aqui no programa Vida Saudável. Os microfones da rádio estão abertos para você deixar aí o seu recado para a população sul-mato-grossense, para as pessoas que estão ouvindo a gente e acabaram se identificando contribuindo aí com a nossa entrevista. Como eu pude notar, vocês disseram nos seus relatos que pacientes até com 33 anos foram diagnosticados com a fibrose cística. É, às vezes a pessoa que está nos ouvindo acabou se identificando lá no interior do estado com a fala de vocês. Os microfones ficam abertos.
É bom ter falado isso porque a fibrose cística, como eu havia falado, são vários tipos de mutações. Então tem pessoas que às vezes acontece só a parte pulmonar afetada, às vezes é só a parte digestiva afetada. Então ele acaba tratando os sintomas. E mais uma vez, alerta, caros ouvintes, os sintomas para a fibrose cística: tosse crônica, pneumonia de repetição, diarreia, suor muito salgado, mais do que o normal, dificuldade de ganhar peso e estatura, pólipos nasais, abdômen dilatado. Vamos ficar alerta nesses sintomas e verificar. Vá atrás, vai na unidade de saúde, busque por conhecimento, busque por tratamento. Quem sabe você, caro ouvinte que está ouvindo, você tem esse sintoma e esteja só tratando, e quem sabe não seja uma fibrose cística.
Juliana, foi um prazer conhecer um pouquinho desse trabalho realizado lá pelo Centro de Referência de Tratamento de Fibrose Cística do IPED APAE, né? Um trabalho importante desenvolvido por vocês. E fica aí o microfone da Rádio Alemes também aberto para você deixar a sua mensagem. É o contato da APAE para quem se identificou procurar vocês. É, o teste do pezinho é importante não só para fibrose cística, mas também para outras doenças. Às vezes tem alguém que está nos ouvindo e ainda não fez esse teste com seu filho, né? Isso. Então é importante toda essa triagem.
Isso mesmo, Regiane, o nosso muito obrigada a todos, né? E assim, colocamos também que o Ministério da Saúde preconiza que o período ideal para a coleta do teste do pezinho é entre o terceiro e o quinto dia de vida. Ele pode ser coletado até 30 dias de vida, mas o ideal é que seja entre o terceiro ao quinto, para que esses diagnósticos sejam realizados o mais precocemente, né? Para a gente evitar sequelas irreversíveis nas crianças, além da fibrose cística, né? E também gostaria de dizer a importância das associações. As associações para as vidas desses pacientes portadores de doenças raras e de outras também, né? Porque as associações, eles são os agentes de acesso direto aos direitos de todas essas pessoas, né? E as associações que vão intermediar junto ao poder público, vão levar para eles o conhecimento das existências dessas doenças, para que possam cada vez mais conseguir os recursos necessários, né, para esses pacientes. E eu gostaria de deixar o nosso contato telefônico do IPED APAE, 67992738451.
Repete, por favor.
992738451. Então, como você comentou, Regiane, aquela pessoa que se identificou com os sintomas, né, citados pela NEA, procure a sua unidade de saúde mais próxima de sua residência, converse com o médico, converse com o enfermeiro, né, para receber as orientações para ser encaminhado para o teste do suor.
Ok, eu agradeço em nome da Rádio Alemes, de toda a equipe aqui da 105.5 do programa Vida Saudável, deixar o contato também da Associação Sul Mato Grossense de Fibrose Cística aqui da NEA, 996356060. Repetindo mais uma vez, 67996356060, e também do IPED APAE, 992738451. Esses números também estarão disponíveis aqui no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Para mais informações, vocês podem entrar em contato com esses dois telefones, 996356060 ou 992738451. E o programa Vida Saudável fica por aqui, e agradecemos mais uma vez a participação da diretora social da Associação Sul Mato Grossense de Fibrose Cística, Neia Silva, e também como assistente social do Centro de Referência para Tratamento da Fibrose Cística, Juliana Lupion, aqui no programa Vida Saudável, que você pode acompanhar a entrevista aqui pela 105.5 ou por meio do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o al.ms.gov.br. E o programa Vida Saudável fica por aqui.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.